Esse podcast é produzido por Abrace.digital. Esse podcast conta com o apoio da Avatin, uma marca super querida e parceira de longa data. A Avatin é especialista em cosméticos focados em bem-estar, com fragrâncias incríveis inspiradas na biodiversidade brasileira. São produtos como difusores, perfumes, hidratantes, entre outros itens que vão deixar sua rotina muito mais prazerosa. Todos livres de parabenos, sem testes em animais e neutros em CO2. Para conhecer a Avatin, vocês podem procurar uma das mais de 200 lojas deles, um dos muitos revendedores ou acessar o site www.avatin.com.br.
As cartas são a escrita que a alma faz sem rodeios para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre este envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um Cartas de um Terapeuta. Essa experiência compartilhada de colaboração, de escuta, de identificação, de surpresa, porque é sempre surpreendente a gente começar com uma história que parece tão singular e única e, de repente, a gente começar a pensar na nossa própria. Eu sinto isso quando eu tô lendo as cartas, quando eu escuto as histórias dos pacientes. Tem sempre coisas que a gente traz para a nossa vida, tem sempre reflexões que alimentam a nossa alma sobre os dilemas dos nossos tempos. Então, eu acho que a dinâmica que a gente vive aqui nesse podcast todas as semanas é uma dinâmica de amparo, não individual, mas coletivo. E hoje eu estou trazendo pela primeira vez um tema que tem muito a ver com o meu trabalho recente, né? Pelo menos de 5 anos para cá, mas com muita ênfase de 3 anos para cá. O meu trabalho tem se voltado à saúde mental nas empresas, nas escolas, nas instituições de saúde, né? Muitas pessoas acham que é só um trabalho de palestrante, mas é um trabalho também de consultoria de saúde mental em que eu converso com as lideranças das empresas, com as pessoas que trabalham, às vezes, no chão das fábricas, digamos assim, sobre como a gente pode instituir ambientes de trabalho mais respeitosos, mais colaborativos e que não abram mão da eficiência e da produtividade. Nada que a gente fale e trabalhe e coloque para acontecer na empresa sobre saúde mental pode quebrar a ideia principal do trabalho, sobretudo nessa época, que é a ideia da produtividade. Muita gente tem medo desse trabalho em saúde mental porque acha que isso é uma porta para a gente deixar de ser produtivo. E é o contrário, a gente sabe que quanto mais a gente é escutado, a gente é reconhecido, a gente é respeitado, a gente é valorizado nos ambientes em que a gente pertence, mais a gente se sente em bem-estar, maior a qualidade de vida naquele ambiente e a gente se sente melhor para fazer o que a gente tem que fazer naquele ambiente. Por exemplo, o aluno estuda melhor numa escola e aprende melhor numa escola em que ele se sente respeitado e acolhido em sua singularidade, né? O profissional trabalha melhor e produz melhor naquela empresa em que ele se sente respeitado e valorizado e assim por diante, né? Então hoje a gente vai conversar sobre uma carta que chegou por uma pessoa que se chama Kátia, nome fictício, e ela diz o seguinte: "Oi, Xande. Toma a liberdade de falar assim com você, porque já nos conhecemos. Tem até uma foto com você. Você já veio à empresa em que eu trabalho. É uma grande empresa e você fez um trabalho lindo aqui. Pena que foi em uma palestra só e depois não te vi mais. Eu tenho 37 anos, sou uma líder com muita responsabilidade e sei bem pagar o preço de estar nesse lugar. Realmente visto a camisa da empresa e entrego demais, muito além do que o meu cargo pediria. Mas eu estou doente. Estou tendo crise de ansiedade na ida para o trabalho, aumentando cada vez mais as doses. Por mais que a empresa esteja trabalhando recentemente sobre o tema da saúde mental, tenho medo de mostrar o quanto eu me sinto frágil. Choro sozinha no banheiro, tenho crises e peço sempre a copeira para me ajudar, em segredo. Não confio em quase ninguém. Tenho muita história de traição na vida. Confesso que sou meio paranoica. Sinto que preciso me mover, mas não sei para onde nem como. Admiro você demais e queria te escutar, se possível, em um episódio inteiro. Sou casada, meu marido também é gerente em outra empresa. Nos vemos pouco, nos damos bem até, mas ainda não tivemos coragem de ter filhos. Tenho medo de nunca ter tempo para isso e me arrepender lá na frente. Obrigado, de qualquer forma, por você me escutar. Só de escrever a carta, já me sinto mais leve. Um abraço, Kátia. Ô, Kátia, que coisa boa que você se lembra, né, de uma presença minha aí na empresa, que nós tivemos a oportunidade de nos dar um abraço, de tirar uma foto. E eu quero abordar muita coisa que está incluída nessa sua carta, aparentemente muito pequena, né, mas é uma carta de poucas linhas e que tem uma extensão de detalhes para a gente comentar ao longo desse episódio. Eu quero começar trazendo a ideia de saúde mental, né? O que é saúde mental e como nós trabalhamos isso nas empresas. Bom, a Organização Mundial de Saúde, agora em 2022, emitiu um relatório a partir de uma pesquisa em vários países do mundo, né? Sobre a condição da saúde mental no mundo hoje, sobretudo nesses tempos pós-pandêmicos, né? Então, tem algumas impressões da Organização Mundial de Saúde que tem tudo a ver com o trabalho que a gente realiza nas empresas e com as coisas que você está falando na sua carta. Então, quero trazer algumas coisas aqui. Primeira coisa que esse relatório do OMS diz é que as taxas de depressão e ansiedade subiram mais de 25% no primeiro ano da pandemia, somando-se às mais de 1 bilhão de pessoas que vivem com algum tipo de transtorno mental. Então, ansiedade e depressão cresceram 25% da pandemia para cá. Então, nós temos hoje uma epidemia desses diagnósticos, né? Pode ser que alguns deles não sejam precisos, mas é fato que a gente vive numa sociedade cujo funcionamento é ansiogênico, ou seja, gera ansiedade, né? Então, a saúde mental, a gente não considera, Kátia, só como uma ausência de doença. Ela é uma parte, assim, intrínseca da nossa saúde individual, coletiva e também contribui para o nosso bem-estar. Então, a saúde mental não tem a ver só com a mente, né? Ela também reverbera no corpo, porque está tudo interligado, não existe uma separação entre isso. E também não tem a ver só com o corpo, ela tem a ver com as nossas relações sociais, tem a ver com a cultura, tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com pobreza, tem a ver com racismo, com machismo, com LGBTfobia, com todas as questões que estão organizando a nossa sociedade, estou falando especificamente da sociedade brasileira. Então, o meu trabalho é sempre, nas empresas, de integrar a saúde mental na perspectiva do cuidado às pessoas. As empresas têm procurado muitas formas de cuidar das pessoas e a saúde mental hoje é mais uma plataforma de cuidado, mais uma das variáveis que a gente tem observado dentro das culturas das empresas sobre como a gente pode cuidar delas. Então, a sua carta traz muita coisa boa para a gente pensar sobre essa dimensão, sobretudo da liderança de uma empresa, né? Então, assim, veja, a minha pergunta em primeiro lugar é assim, quando a gente fala em saúde mental na empresa, a gente está falando só da saúde mental dos seus funcionários ou a gente também está falando de você, né? Quando a gente começa a trabalhar esse tema nas empresas, às vezes, alguns líderes chegam e falam assim, mas eu preciso me preparar para escutar as questões de saúde mental dos meus funcionários. Eu preciso me preparar para atender as demandas de saúde mental dos meus funcionários. Isso é parte do trabalho. Mas parte do trabalho da saúde mental é integrar as questões da saúde mental deste líder à possibilidade dele falar disso no ambiente de trabalho também. Porque ele é uma pessoa, porque ele também tem questões, porque ele tem um corpo que padece nessa mesma cultura. Embora ele tenha uma posição de poder e ele tenha privilégio, ele é uma pessoa que está sujeita às intempéries da vida. Então, a liderança é um tipo específico de funcionário das organizações que normalmente está sempre se capacitando para motivar a sua equipe, se capacitando para organizar o trabalho da sua equipe para atingir uma meta, para entregar resultado, para render melhor, né? Mas é como se essa pessoa, veja, fosse o tempo inteiro alguém que entrega, dá disponibilidade, que oferta, que cuida, que controla, né? Mas quem que vai pensar na saúde mental desse líder? Quando a saúde mental dessa pessoa está sendo observada, né? Então, minha gente, olha, eu vou trazer quatro dimensões da saúde mental que tem a ver, sobretudo, uma delas com o que a Kátia está trazendo aqui para a gente pensar hoje. Ter saúde mental, Kátia, significa, então, ser capaz de se conectar à vida, às pessoas, né? Conectar. O que quer dizer conectar? Ter relacionamentos positivos, né? Se conectar com a comunidade ou com alguma entidade a que você se sinta pertencente. Então, ser conectado com a igreja ou uma comunidade religiosa, se isso for parte da sua fé, da sua estrutura, né, de fé. Se conectar aos seus vizinhos, aos amigos, aos familiares que fazem sentido para você, né? Construir empatia com as pessoas, essa é a parte da conexão. Quando a gente está longe das pessoas, por exemplo, quando a gente migra, né, a gente perde muito dessa capacidade de conexão e a gente sofre, a nossa saúde mental entra em crise, entra em declínio. A segunda dimensão da saúde mental é o funcionamento, né, que tem a ver com você poder usar todas as suas habilidades em benefício da sua vida e da vida dos demais, né? Então, significa o seu direito a ter educação, a se desenvolver naquilo que você gosta, né? De você poder fazer escolhas saudáveis para você, de você poder desenvolver uma biografia com toda a sua potencialidade, né? E você poder aprender novas habilidades. Então, esse funcionamento ele tem a ver não só com você, mas principalmente tem a ver com o funcionamento da sua família e da sua sociedade. Então, quando a gente está falando de funcionamento, a gente está falando, por exemplo, se você tem uma família, se você está num ambiente social que permite que você se desenvolva dentro dos seus desejos, das suas aptidões, das suas vocações, das suas habilidades na vida. Terceiro elemento que eu quero comentar agora, esse sim com uma lupa, porque tem tudo a ver com a sua carta, é o enfrentamento, né? Como é que você lida com a sua saúde mental? Né? Lidar é esse terceiro elemento da saúde mental. Como é que a gente tem espaço para lidar com situações de estresse? As situações de estresse elas acontecem na nossa vida o tempo inteiro. Quando um bebê quer o peito da mãe e ele não tem o peito da mãe disponível, é uma situação de estresse. Quando a criança quer brincar com o amigo não quer brincar com ela, é uma situação de estresse. Quando um adolescente está interessado numa pessoa e a outra pessoa não está interessada nele, é uma situação de estresse. Quando eu estou na véspera de uma prova, é uma situação de estresse. Quando eu me sinto pressionado a performar como líder numa empresa e ter uma saúde mental impecável, isso é uma situação de estresse. Então, como é que a gente lida com situações de estresse na vida? Como é que a gente se adapta a mudanças? Né? Como é que a gente pode ir adotando novas ideias? Veja que isso está tudo intrinsecamente ligado à nova posição do líder nas empresas. O líder hoje é uma pessoa que tem que entender não só de técnica, mas ele tem que ter lá soft skills, que chamam, né? Que são essas habilidades sutis de relacionamento, de empatia, de respeito com a diferença, de respeito e de inclusão da diversidade dentro das suas equipes, né? Então, veja que a esse líder está sendo pedido fazer cada vez mais escolhas complexas. Mas eu acho que a gente ainda não está dimensionando, na imensa maioria das empresas, a capacidade do líder manejar as suas emoções. A gente pede que o líder, no diálogo empático, no diálogo não violento, ele construa bons relacionamentos com as pessoas da sua equipe. Mas acho que ainda temos falado muito pouco sobre o manejo das emoções desse líder e sobre as questões que ele tem na saúde mental dele. O quarto elemento é o florescimento, que nós vamos falar no final. Bom, então veja, lidar é o mais difícil dessa história, né? Do seu dilema, a parte de lidar com a sua saúde mental é mais difícil por um problema de estigma social. Essa palavra estigma foi cunhada pelo sociólogo canadense Erwin Goffman, que é um sociólogo brilhante, escreveu dois livros que fizeram parte intrínseca da minha formação, Estigma e um outro que chama Manicômios, Prisões e Conventos. É um sociólogo que marcou mesmo as ciências humanas do século passado. Então, diz o Erwin Goffman que estigma é um atributo que a pessoa porta em um determinado contexto e que é depreciado. Então, atenção, é uma coisa que eu tenho que não é bem vista pelo mundo. E o mundo percebe essa minha característica com depreciação. Então, esse atributo, essa característica que eu tenho, não é ruim em si, ok? A coisa não acontece, o estigma não acontece em si. Ele acontece na relação entre essa característica e o estereótipo que uma sociedade atribui a ele. Então, eu tenho uma característica determinada que eu preciso esconder porque eu temo não ser bem visto por ela. Eu temo ser depreciado na minha imagem social se as pessoas descobrirem que eu tenho essa característica. Então, isso aconteceu em vários momentos da vida, em várias fases da história, nas mais diferentes culturas, com questões diferentes. Então, você pensa que, por exemplo, todos esses movimentos sociais, eles estão questionando por que que determinadas características humanas são vistas de forma depreciativa e são puro preconceito construído socialmente. E como tem um decréscimo da saúde mental e da saúde integral dessas pessoas quando elas são colocadas nesse lugar assim, periférico da sociedade, né? Isso a gente já discutiu muito sobre os loucos, a gente já discutiu muito isso sobre a população negra, sobre a população indígena, sobre os LGBTs. Essa discussão está posta aí na sociedade. Isso existe, ainda está em jogo, ainda vamos demorar muito com essa discussão. Temos melhorado muito como sociedade, né? Mas é fato que quando a gente tem um estigma, a gente tem uma produção de um sentido que é difícil para a pessoa que o tem, né? Então, se eu sei que eu tenho uma característica que é difícil para o mundo, eu tenho muita ansiedade com isso. Porque eu vou precisar pensar de forma estratégica, eu perco a minha espontaneidade. Eu vou precisar pensar de forma estratégica como eu vou lidar com a vida, porque o mundo não vai me dar uma facilidade de trânsito no tempo e no espaço por eu portar essa característica, né? Então, a Kátia tem aqui esse atributo da ansiedade e ela teme o estereótipo de ser vista como uma pessoa frágil, uma pessoa que tem falta de foco, porque a ansiedade tira um pouco do foco, e a perda da produtividade. Minha gente, a perda da produtividade é o inferno de Dante para as pessoas que trabalham numa empresa que trabalha com meta, né? Sobretudo uma liderança que está sendo cobrada pelos escalões mais altos da empresa para assegurar a produtividade do conjunto da sua equipe, né? Então, em um líder, aparentemente, esse atributo da ansiedade é a coisa mais contraproducente que pode acontecer. Então, existe um medo muito difundido ainda de que esse líder tem que deixar tudo o que não for produtividade, tranquilidade, capacidade de motivar do lado de fora da empresa e entrar como se ele pudesse fazer essa divisão, né? Como se ele tivesse um botão dentro dele que desligasse toda a ansiedade, toda a agonia, toda a angústia dentro dele e transformasse ele, na hora que ele passa para o lado de dentro da empresa, em uma máquina motivacional. Infelizmente, ainda tem muitas empresas que lidam dessa forma, isso é desumano e a gente precisa olhar para isso. porque isso é a saúde mental deteriorada desse líder que ele projeta depois na equipe, que pode inclusive colaborar para atitudes violentas desse líder com essa equipe, porque é uma pressão que ele recebe que ele descarrega nas pessoas com hierarquia inferior. Se a gente quiser pensar numa metáfora disso mais doméstica, basta pensar em quem tem filho aqui, se você já se viu descarregando uma tensão que você traz do trabalho nos seus filhos, né? Eu já fiz isso, né? Então, e é muito comum que isso aconteça pela estrutura do trabalho, né? Então, veja, olha, se é cobrado desse líder que ele tem essa capacidade de separar o que é dele do que é do trabalho, como se isso possível fosse, a ansiedade se transforma no maior e mais indomável dos invasores, porque ela não depende de uma força de vontade ou de um planejamento. Quem sofre com ansiedade sabe do que eu estou dizendo. Ela chega sem aviso prévio e chega chegando. A ansiedade chega tomando o seu corpo. Ela te manifesta do jeito que você sabe que ela manifesta no seu corpo. Tem gente que tem taquicardia, tem gente que tem um aperto no peito, tem gente que tem sudorese, tem gente que tem o bambeamento na perna, tem gente que fica tonto, tem gente que tem pensamentos catastróficos, tem gente que tem um monte dessas coisas e mais um monte de coisa, mas às vezes você está lá de boa na lagoa e você recebe um afluxo de ansiedade do seu corpo. É como se fosse um bug do corpo, né? E por isso é que a ansiedade é a doença do século, minha gente, porque ela desafia a roupa do ser humano da nossa época, que é a roupa do produtivismo. O que é o produtivismo? É a valência humana a partir do que cada pessoa produz. Então eu valho não por quem eu sou, mas pelo que eu produzo hoje. Amanhã já é outra coisa. Hoje eu tenho uma meta para produzir, amanhã eu tenho outra. Temos falado muito dos algoritmos das redes sociais, por exemplo, que são um exemplo perfeito do produtivismo desse século, que diz o seguinte: se você não postar hoje, amanhã, na hora que você postar, eu vou te punir entregando a sua postagem para menos gente. Isso aqui é uma ideia produtivista que te obriga a estar todos os dias com metas grandiosas de produtividade, às vezes tendo que produzir com mais velocidade, com mais eficácia do que eu fiz ontem, né? Então esse produtivismo é a roupa que veste o funcionário de uma empresa nos tempos de hoje. É a roupa que veste os seres humanos da nossa época, mesmo que nós não sejamos empregados CLT, mesmo que nós sejamos autônomos. A gente tem essa roupa produtivista colocada como uma pressão que já está internalizada. O tempo inteiro a gente se cobra. A gente já é o nosso pior algoz nessa sociedade produtivista. Então, por isso, lidar com ansiedade no ambiente de trabalho, Kátia, é mais duro. Porque lidar com ansiedade não é esconder a ansiedade. Esse comportamento, ele facilita mais ainda a espiral ansiosa. Quanto mais você esconde, mais você tem medo que descubram, mais você tem vergonha do que você está sentindo, mais a ansiedade toma conta do seu corpo. Isso não dá certo, né? Então aqui eu quero fazer um parênteses, porque você disse uma coisa muito séria na sua carta e eu quero abordá-la aqui, pedindo licença a você, de uma pessoa branca para uma outra pessoa branca, que eu imagino que você seja. Então é o seguinte, pensando na mulher que te apoia, né? Essa copeira, vamos imaginar que essa copeira seja uma pessoa negra e você seja uma pessoa branca, tá? Eu quero fazer uma digressão aqui para a gente pensar em como essas coisas dentro da empresa também estão refletindo as questões da nossa sociedade no nosso tempo, né? Então aqui a gente está falando ao mesmo tempo de raça, de classe e de gênero, porque a hierarquia organizacional é uma metáfora perfeita para a classe. Então veja, você disse, ela é a única pessoa que te apoia. Se você é uma mulher branca e ela é uma mulher negra, vamos pensar o seguinte, essa cena é histórica e isso tem a ver com racismo estrutural, porque ela é uma copeira. A copeira é aquela mulher que serve. Pense em quantas mulheres negras existem nas lideranças da sua empresa. Quantas mulheres negras existem como auxiliares de serviços gerais da sua empresa. Mas veja, a princípio, a função dela não é te servir, te apoiando nas suas crises de ansiedade, né? A função dela é servir como copeira. Por que que é ela quem te apoia nesse momento, né? Você conhece as dores dela? Será que ela tem dores parecidas com as suas? Que ela também é uma pessoa ansiosa? Você sabe se a sua ansiedade é um gatilho para ela, né? Como é que ela fica depois de te ajudar? Eu estou te fazendo essas perguntas porque a ansiedade, ela é uma característica muito autocentrada. A gente fica muito tomado por ela e às vezes a gente deixa de prestar atenção ao que está à volta e às vezes até na pessoa que está nos apoiando no momento da crise. E aqui a gente tem uma questão de raça e de classe muito colocada nessa cena. Então, eu quero te convidar, caso você realmente seja uma mulher branca e ela seja uma mulher negra, para você imaginar isso como uma cena de racismo estrutural. Você está usando, né, da vulnerabilidade dessa mulher, porque ela não pode se negar a te ajudar, e ela pode, inclusive, ter uma conexão humana importante com você, ser uma pessoa generosa, uma pessoa que sim, que serve mais do que na função de copeira, né? E que, historicamente, seja uma mulher dentro da sua estrutura social, familiar, que tenha pouca assertividade, que não saiba se ela tem o direito de te dizer não, né? Porque você é uma líder, você é uma chefe dentro da empresa, né? Então tem toda uma questão aqui que está metaforizando com os questionamentos de raça e classe que se interseccionalizam, quer dizer, que se cruzam na sociedade brasileira. Então, eu quero te fazer um convite. Se aproveite da sua condição, né, que eu estou fazendo uma hipótese, de uma mulher branca com poder. Por que que eu estou fazendo essa hipótese? Porque se você fosse uma mulher negra num cargo de liderança, provavelmente você estaria falando que você é uma mulher negra num cargo de liderança, inclusive exaltando isso, infelizmente, como ainda sendo uma minoria nas empresas. Eu estou usando a falta dessa nomeação na sua carta para supor que você seja uma mulher branca, né? Então, se aproveite da sua condição de mulher branca com poder dentro dessa empresa para lutar também em favor de mulheres como essa copeira que te ampara nos momentos da sua crise, né? Para que ela não tenha só o destino de servir à sua crise, para que ela tenha a esperança de ser, na condição de mulher negra ou de qualquer mulher negra que ela vir e que na frente dela, ali dentro da empresa, a possibilidade de crescer até chegar no seu cargo ou até além dele, né? Mas que você possa usar dessa cena, que até agora foi uma cena de amparo para a sua crise, como uma reflexão do seu lugar de privilégio enquanto mulher branca nessa empresa para promover saúde mental para todos, sobretudo para aquelas pessoas mais vulneráveis dentro da hierarquia e da estrutura social da empresa. Bom, e então a gente está falando da palavra lidar, que combina muito com liderar, né? Como é que o líder pode lidar com as instabilidades da sua saúde mental? Essa é a pergunta de R$1 milhão dentro das empresas. Como é que o líder tem liberdade ou constrói liberdade dentro da cultura organizacional para poder falar das suas questões de saúde mental? E tratar disso, como ele fala, ai gente, eu tô com uma dor aqui no joelho, eu tive uma contusão praticando esporte, ou ah, eu tô com um pouco de gastrite. Eu não sei, eu estou meio ansioso hoje, eu estou meio com gastrite. Mas você veja, a gente consegue falar do sintoma físico, às vezes até relacionado à ansiedade, mas a gente não consegue falar da ansiedade como um quadro, como uma coisa mais permanente na vida, né? Ou como uma afecção mais crônica. Então, essa imagem do líder impassível e certeiro, o tempo inteiro, né, empático sempre, disponível, motivador, essa é uma imagem ficcional, eu não trabalho com ela, eu só trabalho com a ideia do possível, eu não trabalho com ideais, né? Então, a sociedade construiu esse ideal sobre o líder, as culturas organizacionais construíram essa ideia sobre o líder, né? E a saúde mental só se desenvolve genuinamente na organização, deixando de ser um estigma, se os líderes puderem falar das suas questões sem que isso pareça um demérito. Olha a palavra que eu estou usando, Kátia. Demérito só acontece num ambiente de meritocracia. Meritocracia é um sistema que premia sempre os mesmos vencedores e que deixa esses vencedores no lugar, muitas vezes, de arrogância e coloca os perdedores olhando para esses vencedores como sempre as pessoas que vão vencer, que vão galgar os espaços, que ser reconhecido como líderes, né, receber mudança de cargo, de salário, né? E esses perdedores são colocados, portanto, num lugar de humilhação e de ressentimento. Então, veja, essa cena sua dentro do banheiro com a copeira, ela é muito meritocrática, porque você é a vencedora e ela é a humilhada no jogo social e no jogo dessa organização. Mas ali tem uma porta para mudar isso. Sabe por quê? Porque naquele momento você está vulnerável e ela está com o poder de te ajudar. E ali você consegue reconhecer alguma potência dessa mulher que não pudesse se manifestar no ofício de copeira. Então, como é que o líder abre as suas questões de saúde mental se ele vai passar de um vencedor para o lugar de perdedor, humilhado e ressentido? É por isso que você está ali dentro daquele banheiro. Porque se você abrir a porta daquele banheiro, você provavelmente tem medo de se sentir exposta, fragilizada, com medo de outra pessoa entrar no seu lugar, de você ser demitida ou destituída desse cargo, né? Então, é momento da gente mudar essa cena, de tirar essa cena que você vive nesse banheiro com essa mulher totalmente. Do direito de você poder falar da sua saúde mental e dessa mulher não ser sempre a que serve. Desse tipo de pessoa não estar somente na copa. Isso tudo que a gente está falando é saúde mental, é mudança de cultura. Então, o banheiro é o seu armário. Eu te convido a sair desse armário. Sair desse armário é ter liberdade para ser sem temer represália. E aí você traz assim na sua carta: eu não confio em quase ninguém. E eu te pergunto, na vida ou na empresa? Né? Porque na vida você fala que você teve muitas traições, que você se sente meio paranoica. Então você está falando de alguns traumas, algumas marcas que você traz da sua vida e que dificultam você de se sentir livre para se vincular às pessoas. Tem sempre um pezinho atrás, ou dois pezinhos atrás, ou pezões atrás, né? Entre você e o outro com quem você pode se vincular. Então eu quero te convidar para pensar: essa mulher que te apoia na hora da sua crise é uma pessoa em quem você confia? Eu já abordei todo o lado que tem a ver com estrutura de poder, né, e de opressão nessa cena, mas agora eu estou falando dos dois seres humanos que estão ali, do vínculo genuíno que eu acredito que também exista entre você e ela. Então eu quero que você pense o que acontece nesse contexto humano entre você e ela que permite que você confie nela. Quais são as características dela que chamam a sua desconfiança para não operar nesse momento? Que você fica menos desconfiada e passa a ficar mais confiante. O que fez, por exemplo, com que você confiasse no meu trabalho e pudesse me escrever uma carta falando da sua vulnerabilidade? Né? E no trabalho, a mesma coisa. Né? Como você pode pensar dentro da sua empresa numa forma de colaborar uns com os outros nas situações? Né? Quais são as pessoas ali dentro que você sente que poderiam estar disponíveis para falar de uma maneira mais aberta sobre a saúde mental delas? Né? Então, acho que você pode usar dessa experiência toda que você está tendo para primeiro se vincular a algumas pessoas, testando com os testes que você precisa fazer dentro da sua desconfiança, no seu ritmo, né? Mas vá se vinculando às pessoas que você acha que tem a probabilidade maior de não te julgar por você ser quem você é, portando essas características ansiosas. Né? E eu também chamo para você pensar nisso no seu nível hierárquico. para você chamar gerentes para conversar sobre isso. Né? Não normalize o seu adoecimento com o viés do produtivismo. Né? Na sua carta você diz o seguinte, ó, sou uma líder com muita responsabilidade e sei bem pagar o preço de estar nesse lugar. Realmente visto a camisa da empresa e entrego demais, muito além do que o meu cargo pediria. Mas estou doente, estou tendo crise de ansiedade na ida para o trabalho, aumentando cada vez mais as doses. Mas veja, primeiro você precisa me dizer que você produz para depois você dizer que você tem ansiedade. Isso é que é o produtivismo que pode dificultar a visibilidade do sofrimento mental. O produtivismo, normalmente, ele tampona, ele sufoca essas questões de saúde mental. Né? Agora, eu estou te chamando para tirar esse produtivismo da frente ou de cima, porque parte dessa ansiedade que você tem, certamente tem relação com o ritmo de trabalho, com a demanda emocional do cargo de gerente na sua empresa, com as pressões de desempenho por metas, pelo medo de ser descartado em caso de uma baixa entrega, né? Então, há uma parte dessa ansiedade que é responsabilidade da empresa e do contexto de trabalho, da forma como ele está organizado. Então, eu quero te convidar para aos poucos ir trazendo para um debate honesto entre alguns líderes que você vai começar a trazer para perto de você. Só eu estou assim? Isso tem a ver com gênero? Como mulheres e homens líderes se sentem para falar de saúde mental dentro dessa empresa? E na conversa que você tiver com um deles, por exemplo, o que, que você acha que pode existir de janela para a gente poder transformar essa questão da saúde mental dos líderes dentro dessa empresa? Então, olha, eu disse, conexão, funcionamento, lidar e florescer. Quatro dimensões da saúde mental. Então, conexão, procure fazer conexões, vínculos entre outras lideranças, né? De você com outros gerentes ou até com pessoas acima de você. Funcionamento, dialogue sobre como essas pessoas estão funcionando emocionalmente a partir das demandas do trabalho. Lidar, como é que eles têm lidado com as questões de saúde mental deles no ambiente do trabalho. Ou eles acham que eles têm que se limpar da saúde mental do lado de fora, tomando remédio, fazendo terapia e voltar assépticos de questões para o ambiente para poderem produzir livremente. Né? Florescer, como é que a gente pode, então, pensar numa estruturação de um projeto de saúde mental dentro da empresa que englobe o nosso bem-estar dos líderes e de todos os outros. Outros, considerando cada diferença individual de cada tipo de outro. Então, considerando que é diferente pensar a saúde mental de pessoas de alta e de baixa hierarquia, de pessoas brancas e pretas, mulheres e homens, pessoas cis e trans, pessoas heteronormativas e pessoas não heteronormativas e assim por diante. Né? Pensar todas as características de pessoas com deficiência ou sem deficiência, né? Neurodivergentes ou neuroatípicos, em detrimento dos neurotípicos. Né? Então, todas essas categorias estão colocadas como um desafio, mas muito bonito da gente abraçar e possível da gente construir uma ambiência saudável dentro de uma empresa. Porque eu acredito, Kátia, que a cultura de uma empresa, uma cultura organizacional, ela está sendo recriada a cada novo diálogo. Então, o armário é o impedimento à mudança e o represamento do seu direito, Kátia, de ser vista e de ser cuidada. É isso. Eu deixo você com essas questões, com esses apontamentos. Desejo que você consiga realmente construir uma ambiência mais saudável para você nessa empresa, que você nunca mais precise estar dentro desse banheiro, que você possa abrir as suas questões e trazê-las para transformar essa cultura junto com todas essas pessoas, inclusive junto com essa mulher que tanto te apoiou em tantos momentos ali escondida, dando a você a força que você precisava para sair dessa crise e voltar para a sua equipe. Eu desejo de coração que você fique bem e que as pessoas da sua empresa possam ter a esperança de não precisar de armário nenhum. Então, minha gente, eu deixo vocês mais um dia com a alegria da gente ter podido estar juntos aqui, comentando uma história que, de tão particular, traz as suas universalidades como parte desse enlaçamento, desse entrosamento invisível e, às vezes, tão palpável entre as nossas almas e as nossas histórias que acontece toda semana aqui nesse podcast. Então, eu convido você a difundi-lo, caso você queira. Então, colocar esse link do podcast no seu grupo de WhatsApp, no seu Instagram, nos seus stories. Todas as semanas a gente está aqui conversando com histórias humanas de uma forma respeitosa, ética e profunda. Então, até a semana que vem com mais um Cartas de um Terapeuta. Muito obrigado e até lá!